Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Eu creio que eu tenho isso no PowerPoint. Antes de abrir, nós vamos ler o texto da mensagem, o título da mensagem esta noite. Leia comigo. O desafio de voltar ao nosso primeiro amor. Mais uma vez. O desafio de voltar ao nosso primeiro amor. E este é um texto, palavras do Senhor Jesus. Apocalipse 2, 4 e 5, o texto está ali também, no slide, e nós vamos lê-lo juntos. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. E arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Incline a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, que nesta hora, neste momento, o teu Espírito possa usar a tua palavra para tocar o nosso coração, especialmente, ó Deus, daqueles que vão se identificar com esta mensagem, que por alguma razão houve um esfriamento, por alguma razão se distanciaram do Senhor e sentem que saíram da lua de mel com o Senhor. Abençoa esta mensagem a cada coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu me casei com a minha japonesinha no dia 5 de julho de 75. Eu era pastor da Igreja Batista Lins de Vasconcelos. Eu tinha 25 anos e a Sueli tinha 22. E daí, pastor começando a vida, sem muito dinheiro, um casal de irmãos da igreja do Lins me disse: pastor, nós temos um apartamentozinho lá em Icaraí, Niterói, na praia, é uma kitnet. Pastor, quer passar a lua de mel lá? E eu disse assim: ah, eu vou orar 2 minutos, mas não foi preciso, dei a resposta imediatamente. E nós fomos passar a lua de mel lá naquele apartamento. Casando no sábado, à noite, domingo pela manhã, a gente amanhece. E eu olho na janela e vejo Igreja Batista, lá na frente do edifício. E começo a ouvir os cânticos. E falo para a minha japonesa: Sueli, tem uma Igreja Batista ali embaixo, vamos assistir o culto agora de manhã? E aí os irmãos já viram, a coisa pegou, porque mulher às vezes é um pouquinho complicado. Daí ela disse assim: mas Calixto, nós estamos em lua de mel, você está pensando igreja? Tá bom, pode esquecer. Mas aí a noite começou o cântico tudo de novo lá. Então eu disse assim: amor, vamos comigo lá no culto, é que eu estou tão feliz. Agora eu sou um homem casado, primeira vez que eu vou entrar numa igreja com a minha esposa. Ela disse assim: você tem certeza que ali naquela igreja ninguém te conhece? Eu digo: amor, eu sou pastor lá em Lins de Vasconcelos, como é que os irmãos aqui da igreja de Caraí vão me conhecer? Entro com a Sueli, naquele tempo da união de treinamento, entro com a Sueli e estava lá um senhor dos seus 70 anos, dirigindo, e disse assim: meus irmãos, está entrando neste momento um jovem pastor, pastor da Igreja Batista de Lins de Vasconcelos, nosso querido pastor José Calixto Patrício, acompanhado de uma japonesinha linda. Pastor Calixto, apresente a japonesa. Eu digo: irmãos, ela é minha esposa. Pastor, eu não sabia que o senhor era casado, eu pensei que o senhor era solteiro. irmãos, ela é minha esposa. E eu digo assim, e ele diz: mas vocês são casados, pastor Cali? Sim, irmão, desde quando? Aí eu disse: nos casamos ontem à noite. Aí ele olhou para mim, para a Sueli, e disse: ai, depois eu vou te apresentar a minha esposa. Ela e eu também estamos em lua de mel. Aí veio a esposa, 70 e poucos aninhos também, mas bem parada. Ah, pastor Calixto, eu também estou em lua de mel com meu marido. Eu digo: irmã, desculpe, quando vocês se casaram? Ela me disse: pastor, fazem 35 anos. Mas nós nunca saímos da lua de mel. Eu acho que era isso que o Espírito Santo queria que eu ouvisse. Tenho procurado viver essa lua de mel com a Sueli durante 43 anos. Mas não é verdade, meus irmãos, que algumas vezes a nossa lua de mel com o Senhor, ela esfria? O cansaço, o desânimo, lutas, decepções, vão afetando o nosso coração. Então, o primeiro slide vai nos mostrar qual é o primeiro relacionamento que nós devemos cuidar. Leia comigo: volte ao seu primeiro amor, do seu relacionamento com Deus. Eu falei na pregação hoje pela manhã, Jesus era o Filho de Deus, mas quando todo mundo, os discípulos acordavam, onde ele estava? Orando. Depois de um dia intenso de trabalho, quando os discípulos já estavam caindo de sono, para onde ia o Senhor? Orar. Porque Jesus tinha um amor profundo pelo Pai. E quando você tem um amor profundo por Deus, você tem zelo por este relacionamento com Deus. Eu estava vendo um filme lá em Portugal, no meu apartamento, com um jovem missionário. Um filme do Netflix. E de repente começa lá uma cena que a gente já sabe onde é que vai chegar. E eu disse assim para ele: olha, pega o controlezinho aí e adianta. Tá bom, pastor. Daqui a pouco, mais uma, adianta. Daqui a pouco, mais uma, adianta. Aí ele disse assim: pastor, mas não dá para ver filme com o senhor? Porque, pastor, hoje em dia, os filmes são assim, pastor, tem isso todo tempo. E eu disse para ele: irmão, sabe qual é o problema que eu tenho? É que eu fico imaginando, se o Senhor Jesus estivesse sentadinho aqui do meu lado, eu permitiria que essas cenas estivessem passando ali? Ou eu diria: Senhor Jesus, melhor vamos apagar essa televisão, porque a coisa hoje aqui está pesada. Cuido do seu relacionamento com Deus. Olha esse texto de Deuteronômio 6, 4 a 9. Eu acho que vai dar para os irmãos lerem comigo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Agora, como é que eu consigo manter esse clima de lua de mel no meu relacionamento com Deus? São algumas ações. Veja este slide. Para permanecer no seu primeiro amor com Deus, você não pode descuidar o seu tempo com a palavra. É a palavra. A palavra vai cuidar dos nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tome cuidado. Conheci uma jovem em Portugal. Ela estava estudando na universidade. E lá numa conversa pastoral, eu disse: fulana, como está o seu tempo devocional? Ela disse: ah, pastor, não dá tempo. Com o trabalho, o estudo que eu tenho da universidade, não dá tempo, pastor, para eu ficar lendo a Bíblia, nem para orar. E eu expliquei para ela que aquilo não era verdade. Tempo com Deus é como dízimo. Você tem que dar primeiro. Não é dar depois para ver se sobra. Você tem que tirar o tempo. Depois, eu não uso Facebook. Não tenho nenhum problema com os irmãos que usam. Eu e a Sueli não usamos. Mas um irmão da igreja veio e disse assim: pastor, o irmão já viu o Facebook da sua ovelhinha fulana de tal? Eu disse: não. Pastor, ela está namorando um jovem crente. Pastor, eles estão no chat desde as 11 da noite até as 3 da manhã. Aí eu descobri que não era verdade que ela não tinha tempo para a palavra. Ela não tem o coração, ela não tinha o coração inclinado para as coisas de Deus. Quantos jogos de futebol, quantas novelas terríveis ficam ocupando o tempo dos filhos de Deus. E nós precisamos ter tempo para a palavra. Segunda coisa, para permanecer nesse relacionamento de primeiro amor com Deus, é não negligenciar a sua vida de oração. Leia comigo. Para permanecer no seu primeiro amor com Deus, você não pode negligenciar a sua vida de oração. Enquanto missionário na Venezuela, 77 a 94, chegava o cheque do Banco do Brasil, que a junta mandava pelo correio, e eu tinha que ir lá num banco, em Caracas, trocar, fazer uma viagem de 5 horas e meia de Puerto La Cruz a Caracas, trocar o cheque, sair com o dinheiro na mão, voltar para a minha cidade 5 horas e meia para depositá-lo na conta do Banco da Venezuela. Aí descobri um senhor que trabalhava com uma agência de aduana, e descobri que ele aceitava o meu cheque em dólares e podia trocar o cheque para mim. E eu saía do escritório dele com o dinheiro na mão, evitando toda aquela viagem de 11 horas e de volta. Então eu ia lá todos os meses trocar o meu cheque. E ele tinha uma secretária. Conversando, eu descobri que ela era crente. E um dia ela me disse assim: pastor Calixto, faz tempo que eu queria conversar com o irmão. Pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, pastor. Eu não sinto mais alegria de ir na igreja. Eu não tenho mais gozo na minha vida cristã. Eu sinto que eu estou esfriando. E eu perguntei para ela: você está tendo um tempo com a palavra todos os dias? Ela disse: não. Você costuma participar de alguma reunião de oração? Não. Você está indo todos os domingos na sua igreja? Não. Você compartilha a sua fé com alguns dos seus amigos, colegas na universidade? Não. Aí ela disse assim: pastor, não precisa me falar mais nada. Eu já entendi. Os irmãos também entenderam, não é? Nós precisamos cuidar a nossa vida de oração. Um irmão hoje, pela manhã, não lembro o nome dele, me disse: pastor Calixto, o senhor passou por aqui um tempo atrás, pregou aquelas mensagens sobre oração, mas aquilo mexeu, pastor, com o meu coração, porque eu aprendi que orar é ter comunhão com Deus, orar é petição, é intercessão, é ações de graças, é confissão, são cinco facetas da oração. Intercessão, petição, ações de graças, louvor, confissão. Se você dedica um pouquinho de tempo para cada uma dessas coisas, você vai orar pelo menos meia hora. Dedicar tempo ao Senhor na oração. Próximo slide. Vai dizer que, leia comigo: para permanecer no seu primeiro amor com Deus, você não pode descuidar a obediência. E esta cena dali é Jesus no Getsêmane. Pai, que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Sacrificar o nosso desejo, a nossa vontade humana, e fazer a vontade de Deus. Quando o crente começa a desobedecer a Deus, começa a haver um problema no seu coração. O Espírito Santo sinaliza uma coisa, mas o crente não obedece. O Espírito Santo toca o coração do crente, mas ele não obedece. Você começa a se acostumar a desobedecer a Deus, e você vai acabar longe de Deus. Por isso que é importante o crente, de vez em quando está na presença de Deus, tomar o freio de mão da sua vida, dar uma parada e fazer a Deus a seguinte pergunta: Senhor, alguma coisa errada comigo? Estou fazendo alguma coisa que desagrada ao Senhor? Como está a minha vida? Mas a outra coisa que Deus quer que você e eu aprendamos sobre voltar ao primeiro amor é a próxima lâmina. Leia comigo: volte ao seu primeiro amor com aqueles que lhe cercam. Amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amar aqueles que nos cercam. Quais são as pessoas que eu preciso cuidar no meu relacionamento? O próximo slide vai dizer para você e para mim: marido, ame a sua esposa. Sueli e eu estamos casados há 43 anos, eu estou com 67, ela está com 64. E eu, todas as noites, para ela poder dormir, tem um ruídozinho que atrapalha o sono dela, então, para ela poder dormir, eu tenho que fazer cafuné na cabeça dela até ela se apagar. Depois que ela se apaga, eu fico olhando para aquela japonesinha tão linda e digo assim: nossa, Senhor, como o Senhor foi bom comigo. É por isso, irmãos, que fazem 24 anos que eu faço café da manhã para minha esposa e levo lá numa bandeja na cama para ela. 24 anos. Eu sei que alguns aqui vão me dizer assim: mas pastor, o que que eu faço? Eu saio de casa de madrugada, sábado e domingo. Café da manhã para a mulher. Irmãos, eu não sei como é que a Sueli consegue inventar um sorriso novo cada manhã. Ah, meus irmãos, mas eu vou falar uma coisa para você. Aquele que faz bons depósitos pode fazer bons saques. O sem vergonha não deposita nada e fica fazendo cheque sem fundo. Aí não dá certo. A mulher tem razão, está com dor de cabeça. Mas quando você faz aquele depósito na sua mulher, a coisa funciona de maravilha. Não importa que esteja chegando aos 70. Agora, esposa, esse é o próximo slide. As mulheres amam quando o pastor fala isso. Leia comigo. Só as mulheres. Esposa. Eita ferro. Sabe quem tinha problema para se submeter ao marido? Sabe quem tinha problema para se sujeitar ao marido? Você não vai acreditar. Ruth Graham, a mulher do Billy Graham. Ela tinha um problema porque o Billy Graham vivia viajando, todo o tempo viajando. E ela ficava cobrando do marido as coisas. E dizia: Billy, você tem que mudar. Mas um dia ela estava a orar, orando a Deus sobre seu marido, e Deus falou no coração da dona Ruth: Ruth, não trates de mudar o teu marido, faça-o feliz, e eu vou mudá-lo para você. Ruth, não trates de mudar o seu marido, faça-o feliz, e eu vou mudá-lo para você. Irmão, nunca, em 43 anos de ministério, eu nunca encontrei uma mulher que conseguisse mudar o marido. A mulher não consegue mudar o marido não consegue mudar a mulher. Só quem pode mudar o marido e a mulher é quem? É Deus. Então não dispare contra o marido, dispare contra o céu. Porque o seu marido, depois que Deus o colocou do seu lado, ele está na garantia de Deus. Então, em lugar de ficar lá discutindo com ele, você leva o seu problema a Deus, e Deus vai trabalhar no coração do seu marido. Não é maravilhoso? Você pode ter um novo relacionamento com a sua esposa. Mas agora o próximo slide vai falar de um novo relacionamento. Qual é o relacionamento? Seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe. Lá no texto, acho que é uma letra muito pequenininha para você ler, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honre os seus pais, cuide do seu papai, cuide da sua mamãe. Estive aqui no Brasil fazendo promoção, março e abril. Em abril fui a Santa Catarina. Minha mãe tinha 86 anos de idade, morava sozinha numa casinha que o meu irmão conseguiu para ela. Passei uma semana com ela. Ela sabe que eu gosto muito de banana frita. Todo dia de manhã, cafezinho, banana frita. E eu passei aquele tempo tão gostoso com a minha mãe. Mas havia alguma coisinha lá no fundo do meu coração que me dizia: pode ser a última vez. Fui para os Estados Unidos fazer promoção, maio, junho, julho. Voltei para, para Portugal dia 1º de agosto. Dia 10 de agosto, um WhatsApp da minha irmã, Itajaí, Santa Catarina: Calisto, nossa mãe faleceu. Sueli trabalhou lá na internet, achou uma passagem, eu consegui que eles deixassem o sepultamento, não para sexta, mas para o sábado, e eu consegui chegar para o sepultamento da minha mãe. Mas, irmãos, eu sei que isso é uma coisa que dói muito no nosso coração. Papai, mamãe, já partiram, mas você ainda tem o seu pai, você ainda tem a sua mãe. Dê carinho para eles. Mostre o seu amor. É uma coisa tão maravilhosa. Tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. Deus ama os idosos. Deus ama as viúvas. Deus ama os viúvos. Cuide da sua família. Um outro aspecto, para voltar ao nosso primeiro amor, e eu vou ter que cortar a minha mensagem, pastor, não vai dar para eu terminar. Volte ao seu primeiro amor com seus irmãos em Cristo. Vamos dizer juntos? Volte ao seu primeiro amor com seus irmãos em Cristo. Você sabe quantos mandamentos recíprocos existem no Novo Testamento? Ame o seu irmão, cuide do seu irmão, ore pelo seu irmão, não se ire com o seu irmão, respeite o seu irmão. Há 21 mandamentos recíprocos no Novo Testamento, falando da nossa vida cristã. Ah, irmãos, quando eu venho aqui na Igreja Batista do Irajá, é tão bom ver essa igreja, é tão gostoso ver os irmãos na hora do louvor, cantando, alguns levantando a sua mão. É tão gostoso ver esse ambiente de comunhão, de camaraderia entre vocês. Cultivem isso. Segundo o apóstolo João, isso era o que fazia que os não crentes procurassem a igreja cristã. Vejam como os irmãos se amam. E nós vamos agora para a minha última lâmina. Volte ao seu primeiro amor por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Juntos? Volte ao seu primeiro amor que ainda não conhecem a Cristo. Os tempos vão mudando, não é mesmo, irmãos? Antes era muito fácil falar de Jesus para uma pessoa. Já agora, ateísmo, agnosticismo, espiritismo e um montão de ismos vão fazendo que as pessoas fiquem mais difíceis de acesso. Mas ainda há pessoas que estão receptivas, ainda há pessoas que estão abertas. Procure essas pessoas. Fale de Jesus. Jesus disse que ele nos converteria em pescadores de homens. Vamos pescar. Você sabe, o mesmo tipo de isca não serve para pescar todos os peixes do mar. Cada peixe tem uma isca específica, uma estratégia, uma metodologia de pesca. A aprenda a pescar as pessoas que não têm Jesus, mostrando o seu amor por elas, para levá-las a Cristo. Como você pode voltar ao seu primeiro amor? Rapidamente. A Bíblia diz assim: lembre-se de onde você caiu. Onde foi que você começou a cair? Arrependa-se. Peça perdão a Deus, como filho pródigo. Voltarei à casa do meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que é que você vai receber? Um pai de braços abertos. E volte a praticar as primeiras obras. Querido Pai Celestial, sabemos que a festa no céu, Senhor, nesta noite, por um pecador que se arrepende, por aquele filho que se extraviou e lembrou-se que na casa do pai havia abundância de pão e ele estava perecendo de fome. Deus, toca cada coração, cura as feridas, traz libertação, renova o primeiro amor, abençoa, Senhor, estas vidas. Nós pedimos que o óleo fresco da unção do teu Espírito seja derramado nesta hora sobre sua cabeça, e que eles sintam o amor do Senhor, a compaixão do Senhor, o poder do Senhor, o amor do Senhor, em nome de Jesus, amém.